voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
E o uso das redes sociais cada dia que passa cresce mais. Segundo uma pesquisa realizada no Reino Unido, revela que o uso das redes sociais por pessoas idosas tem sido muito bom, pois melhora suas capacidades cognitivas, além disso, ajuda na longevidade. Para falar mais sobre isso, os cuidados com essas redes, quem está na linha é o especialista em finanças Marlon Glaciano. Marlon, bom dia, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui hoje no Mulher Brasileira. Quais os benefícios das redes sociais para as pessoas? Vamos começar pelos benefícios, Marlon, bom dia.
Muito bom dia, é um prazer estar aqui com você, com todos os ouvintes novamente. E vamos falar das redes sociais. Ela pode ser muito querida ou pouco querida, mas falando dos benefícios que você citou, através das redes sociais a gente tem um acesso internacional, então você consegue, inclusive, fazer uma viagem, acompanhar uma viagem de alguém, receber conteúdo, desde receita até estudo. Então, com a chegada das redes sociais, a gente teve uma possibilidade maior de realizar muitas coisas que antigamente eram escassas. Então, a gente precisava comprar uma revista ou ler um livro. E hoje a gente tem um conteúdo, principalmente digital, muito informativo e relevante para que a gente possa se alimentar, estudar e fazer muitas coisas que podem agregar à nossa vida, e principalmente também em relação à informação. Hoje, praticamente, o mundo todo gira nas redes sociais, a gente consegue se alimentar de informação em tempo real.
Ô Marlon, eu sou da geração que foi engolida por esse monstro que apareceu para a humanidade, que foi a internet, que foi a vida, né? A vida na internet, a vida online. Eu, quando era lá pro final dos anos 80, quando isso apareceu, eu já era rapaz. E aí eu não entendia muito bem, não compreendi o que era quando começou a sair esses PC caseiros, né? E aí tinha um curso, né? Tinha ONGs que davam curso sobre você mexer em Excel, um monte de coisa. E aí, rapaz, eu sentei numa salinha de aula com meninos, com garotos, com crianças, né? Fiquei meio assim, mas eu era um monstro que se aproximava e que eu tinha que entender o que era aquilo. E aí, quando eu comecei a adquirir o computador para casa, eu já mais ou menos apareceu o Windows, né? O programa Windows, a gente foi se aperfeiçoando, e hoje a internet é esse monstro que está aí. Tem homens da minha idade, eu tenho 59 anos, Marlon, tenho colegas da minha idade, que não sabem nem passar um e-mail. Então, assim, eu não sei como é que essas pessoas hoje, elas estão sobrevivendo, porque eu tive que me refazer como pessoa, tive que me refazer como ser humano, para poder encarar esse monstro que apareceu, porque até então as pessoas na minha idade sabem o que eu estou falando. Eu tenho uma mãe que tem mais de 80 anos, que ela tem Facebook, tem Instagram, tem WhatsApp, ela se comunica e tudo. Às vezes, ela até na inocência dela, ela clica em algo indevido e dá um bug no celular dela, já é o terceiro celular que a gente tem que resetar, porque a ingenuidade da pessoa faz com que ela clique também muita coisa que não é para clicar. Então, assim, por mais que seja ruim algumas coisas, esse mundo que veio foi para beneficiar a humanidade e as pessoas também têm que se adequar ao que está aí, né, Marlon?
Com certeza. A gente, você citou bem, né? Eu lembro muito bem também quando eu tive aula de Windows, era Windows 3.11 na época. Então a gente precisa, em primeiro lugar, ter essa abertura para aprender o novo. Até porque, muito em breve, foi o que aconteceu com a internet, as redes sociais, esse novo vai ser a única opção, que é o que a gente tem hoje.
Sim.
Então, assim, a gente experimenta um cenário atual que muitas coisas nem existem mais, a não ser que sejam digitais. Então, às vezes, você precisa comprar um ingresso para um evento, você precisa assistir algum treinamento e só tem opção online, né? Não tem nem mais opção física, ao vivo. Então, isso traz essa necessidade de realmente abrir a mente, aprender, se dar a oportunidade de aprender. E eu pratico muito o seguinte, eu vou ensinando, né? Eu faço aqui com a minha mãe. Eu faço uma, duas, três, quatro, quantas vezes forem necessárias. Até que a pessoa vá ali engrenando, cada um tem um jeito. Tem pessoas que aprendem mais rápido, tem pessoas que aprendem um pouco mais lento. Agora é importante a gente querer também descobrir as coisas e experimentar esse mundo, igual você falou, né? Você teve aí a capacidade de ir lá aprender, sentar numa sala onde tinham muitos jovens na época e não ter medo de fazer as coisas.
Marlon, outro detalhe, eu tenho feito pela internet, tenho feito alguns cursos de marketing digital, porque é um mundo tão abrangente que se a gente cair de cabeça, a gente até endoida, mas tem que encarar, não tem jeito, porque o mundo está se transformando. E nesses cursos que eu faço de marketing digital, muitas coisas eles dizem que vão desaparecer. Lojas físicas, alguns escritórios, algumas profissões vão deixar de existir. Até o regime CLT, ele pode com o tempo desaparecer, porque hoje você tem muito empreendedor digital. Então, exatamente, a pessoa não é seletista, ela paga lá o seu tributo, é um MEI, e está gerando receita, está gerando renda, está trabalhando em outra coisa, completamente diferente do que a gente está acostumado. Então, as pessoas também têm que se preparar para a mudança, que não é daqui a 10 anos não, é para amanhã, não é isso?
Com certeza, esses exemplos que você cita são importantes. Eu vou trazer uma reflexão aqui, que é o metrô, né? Eu sempre passei no metrô, lembro como se fosse hoje, e falava, pô, será que faz sentido ter alguém ali vendendo ingresso, né, o bilhete? Sim. E hoje em dia não existe mais, é tudo, sim, digital, não tem mais, é tudo máquina.
Sim.
Né? E, em teoria, todo mundo se adaptou já, está todo mundo ambientado, você pode usar o seu próprio cartão de crédito na roleta, direto agora por aproximação, não precisa nem mais comprar bilhete. Então tem muita coisa que vai deixar de existir, por isso que é importante a gente sempre entender o que está acontecendo, estudar, se adequar, para que a gente possa estar apto. E as redes sociais oferecem isso, né? Já que a gente está falando de redes sociais, você tem o tempo todo ali, até muita informação, né? Tem que gerenciar isso, às vezes é desafiador, mas você consegue saber de tudo que está acontecendo, o mundo todo. E se for uma tendência forte, essa tendência ela será mais exibida, inclusive, né? O tempo todo vai aparecer para a gente ficar consumindo ali. Então, assim, ela chegou realmente para modificar a vida das pessoas e para trazer mais facilidade, mais possibilidade e muito mais formatos de aprender as coisas.
Eu estou conversando com o Marlon Glaciano, especialista em finanças, né? O assunto de hoje é as nossas finanças também e a vida digital. Um outro detalhe, Marlon, é sobre o pagamento online, né? Muitas pessoas fazem um pagamento online. Agora, o que tem de golpe, por exemplo, te dou um exemplo. A Alerj agora está discutindo o parcelamento da dívida do IPVA. Então, daqui a pouco, sendo aprovado, então vai parcelar, quem tem de 2020 para cá, o parcelamento da dívida do IPVA. Muita coisa colocada na grande rede. Você vai lá no Google, parcelamento de dívida. E os golpistas também, eles estão muito acelerados. Eles colocam também lá, eles fazem o impulsionamento do golpe. Ou seja, às vezes você clica lá no Google, acha que está caindo num site, num link, que é verdadeiro e não é. Como se proteger disso?
Isso é importante porque a gente tem muito essa corrente de fraude, golpe, e os golpistas, eles, a cada dia que passa, usam mais inteligência para isso. Então, a única forma que eu mais recomendo para que a gente possa evitar essa questão é não clicar em links suspeitos, links recebidos por WhatsApp, SMS. As próprias empresas já declaram isso, ó, a gente não envia nada por SMS, por WhatsApp, link, não clique. E aí, assim, você vai pagar o IPVA? Vá no site oficial do IPVA, né, do banco que representa o governo do seu estado, e clique diretamente no link que está lá. Porque aí você está na página oficial e aí você vai clicar no link correto. Agora, digitar no Google, isso aí já é um fato real, que muitas empresas já têm ali uma estratégia no algoritmo do Google de colocar o site deles, que é o site fraudulento, como o primeiro da lista, ou logo nas primeiras posições. Aí, sim, você está com pressa, às vezes, você bota lá, você digita, e você clica e cai no site errado.
Sim.
Só que o site errado ele é idêntico ao parecido. Então, sim, você não vai desconfiar. Uhum. E aí, depois que você fez o pagamento, já era, né? Sim. Dificilmente você vai reaver o seu dinheiro, o seu valor. Sim.
Eu tenho por hábito, Marlon, por exemplo, se você me mandar um link, inadvertidamente, eu recebo um link seu no meu WhatsApp, eu mando a pergunta para você, perguntando o que é isso aí? Para você me responder o que é. Então as pessoas devem agir assim, nunca clicar em nada que se mande para ela, né?
Com certeza, é importante fazer um double check, né, que é uma verificação dupla, sobre a procedência. Primeira pergunta é essa, questionar, ó, você me mandou mesmo, o que é, do que se trata? E segundo, você pode observar o próprio link. Às vezes, o próprio link já entrega que é algo errado. Pelas palavras que estão escritas ali, às vezes é ponto, não é ponto com.br, é um outro ponto, super estranho, tem muita letra, muito número. Então faça uma análise prévia, desconfie do que você recebeu e pergunte para a pessoa que te enviou. Realmente, às vezes ela pode ter sido vítima ali de um phishing, né, que são aquelas capturas ali no WhatsApp ou no e-mail, e ela nem sabe que está mandando e-mail para as pessoas ou mensagem.
Exato, você falou sobre a tendência de mudanças, por exemplo. Eu não vou dar o nome aqui da rede de supermercado. Dia desse eu fui no recreio fazer um lanchar com uma amiga minha em comum. E aí eu passei no mercado para comprar um pãozinho, comprar um queijo e tal. E já tem os caixas, já tem o caixa lá personalizado. Aquele que você chega, você mesmo vai lá no código de barra, você afere lá a sua compra. Você mesmo pesa o pão ali, pesa alguma coisa. E você paga no seu cartão de crédito. Shopping, por exemplo, não tem mais atendimento de estacionamento, né? Quem não tem a tag, que entra e sai a hora que quer, você tem um pagamento lá no cartão eletrônico. Você paga lá. Então, assim, pedágio, né? O pedágio da ponte em Niterói, ele vai acabar. Vai ser aquela tag, vai ser abertura lá, até porque para acabar o engarrafamento. Então, assim, o mundo digital, ele está aloprado. Ele está, não está nem galopante, está voando. Então, principalmente as pessoas da minha idade, os jovens não, quando você é jovem, você aprende as coisas com mais facilidade. Se as pessoas não se adequarem a isso, não quebrarem a cabeça para aprender e ficarem, aceitarem esse mundo, as pessoas vão ficar à margem dessa sociedade, né, Marlon?
Com certeza, você falou bem, né? A gente tem pedágio, mercado, em outros países, por exemplo, já tem as lojas automatizadas. Você vê até um teste aqui no Brasil, no Galeão.
Sim.
E você pega ali os produtos da gôndola e já debita na hora do seu cartão. Sim. Você já sai, não precisa fazer nada. Então, o que eu percebo hoje? A gente precisa, principalmente para quem já tem mais idade, já está mais experiente, existe a necessidade de ter curiosidade. Porque eu vejo muitas pessoas ainda reticentes, assim, ah, não, deixa isso para lá então, não quero fazer. Só que vai chegar uma hora que não vai ter opção, só vai ter essa forma de fazer.
Sim.
Então, cada vez que você diz, deixa para lá, não quero fazer, o medo, ele ultrapassa ali a barreira do aprendizado, você vai deixando de ter uma oportunidade de aprendizado. Né? E tudo tem um começo. Então, peça ajuda para um familiar, né? Filho, neto, amigo. Sempre tem um amigo mais tecnológico, né? Você já ficou claro aqui que é um amigo mais tecnológico, né? Inclusive. Então, assim, peça ajuda para alguém, seu convívio, para poder fazer as coisas e vai evoluindo junto. Mas, assim, pedágio já existe o Free Pass, né? Que já, inclusive, se você não pagar, já te multa também. Você tem um limite ali para pagar, você tem que entrar no site e baixar a guia para pagar ou pagar com cartão.
Não, e agora também, Marlon, desculpa eu cortá-lo, por exemplo, se você vai pagar no cartão, agora é obrigatório o aproximação.
É.
Ah, não tem jeito, você não tem tag, então você paga no cartão, é cartão com aproximação. Não tem mais até para não perder tempo. As empresas até colocam lá, por favor, cartão com aproximação. Quer dizer, As pessoas tendem realmente, o mundo está mudando, as pessoas também têm que acompanhar a tecnologia, senão vão ficar de fora desse nicho aí. E hoje, com a longevidade, pessoas estão vivendo até os 80, 90 anos, a pessoa tem que se adequar, porque senão ela vai ficar em casa presa e vendo o mundo lá fora.
Com certeza, assim, o próprio dinheiro também é um outro exemplo. Dificilmente usa dinheiro físico, né? Tudo digital.
O dinheiro de papel está sumindo.
Exatamente. Já existem países na Europa que não existe mais dinheiro físico, é tudo cartão, aproximação.
Eu, por exemplo, Marlon, eu pessoalmente, se você falar assim, uma quantia vultuosa em dinheiro, há muito tempo que eu não coloco na minha carteira, é tudo Pix, Pix e aproximação.
Justamente, eu tenho a regra de deixar ainda uma nota de 50 na carteira e uma nota do dólar para dar sorte, e o restante é tudo Pix, transferência, tudo eletrônico.
Tá.
Então é uma nova, realmente, uma nova jornada. É uma nova forma de viver. Uma amiga minha foi surpreendida, porque ela é meio reticente, então ela viajou para um país, que eu não recordo o nome agora, mas na Europa, e lá não aceita dinheiro. É proibido aceitar dinheiro. Então ela teve que resolver. Né? Então eu acredito que muito em breve isso vai se tornar uma tendência também, porque não faz muito sentido, né, você ficar transitando com dinheiro. Na prática, não
justifica
também, mais.
Tem aplicativo também de troca de moeda, ou seja, você agora quando viaja, você não precisa trocar dólar. Tem uns aplicativos agora, você baixa aquele aplicativo, que você automaticamente, quando você está num país qualquer, aquele teu dinheiro real, ele é automaticamente transferido na moeda daquele país. Tem um aplicativo assim agora.
Exatamente, você pode ter uma conta, né, uma conta internacional, que pode ser uma conta em dólar, uma conta em euro, várias possibilidades de moeda e você já faz o câmbio, né? Via sistema, você já faz a troca, já faz o câmbio e já usa lá onde você precisar utilizar no país. Então, assim, é a era digital, né? A era tecnológica, redes sociais. Então, isso tudo misturado forma um novo cenário aí macroeconômico, financeiro, que a gente precisa navegar e entender que já é a nova realidade, a nova normalidade.
E o uso de rede social, Marlon? Tem muita gente que se expõe na rede social, coloca lá a vida inteira, desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Principalmente, né, os influencers colocam muito isso. Mas eu tenho para mim que ele coloca ali o que ele quer que a pessoa veja. Não é a vida dele em si, o dia a dia. Mas tem gente normal, que não é influencer, que não faz isso profissionalmente, que coloca a vida dela inteira numa rede social. E isso pode ser perigoso, né, Marlon?
É, com certeza. A gente tem dois cenários, né, de rede social. A gente tem as pessoas que trabalham com isso e vivem disso, né, comercializam produtos ou serviços, e tem as pessoas comuns. Então é muito comum que você imprima ali na sua rede social um pouco do seu lifestyle, da sua vida, né, para que você possa atrair clientes, seguidores, fazendo as coisas. Agora, é importante ter um equilíbrio, né, do que você está fazendo, dependendo do que você vai expor. A gente sabe que tem muitas pessoas, né, quadrilhas inclusive, que usam esses dados para práticas, né, que não são lícitas, que são incorretas. Vai depender muito da sua real necessidade, né? Se você precisa se expor mais, a gente sabe que a rede social hoje em dia se tornou algo ali que realmente é uma ferramenta, né, de trabalho. Eu mesmo trabalho muito usando a rede social porque eu exponho aqui os conteúdos que eu faço, as matérias que eu escrevo. Então eu acabo tendo uma vida pública mais aberta, mas faz parte do meu trabalho. Agora, você precisa ter cuidado com o que você faz. E tem algumas dicas básicas. Por exemplo, se você for marcar o lugar que você está, marque depois que você sair. Então, vai impossibilitar que alguém te encontre lá na hora, porque isso eu faço aí. Muito isso, né? Às vezes eu vou jantar em algum lugar, eu quero postar ali a foto, alguma coisa. Quando eu já estou em outro lugar, eu posto o outro que eu estava. Então, se alguém for me procurar, não vai me achar mais, né? Em teoria. Eu já fui embora. Então, tem pequenas ações ali que você precisa ter e tomar cautela para que você evite isso. E depende também do que você pratica, né? Se você tem uma vida lícita, correta, não faz mal a ninguém, ok. Agora, se você tem uma vida ali que gera um risco maior, de repente você tem um cenário onde, de repente, você envolve política ou alguma situação que gere risco, aí já não é tão interessante você se expor tanto e colocar coisas ali que podem te gerar, né, um risco de vida, inclusive, né? Então, é importante dosar o que você está fazendo ali para ter um equilíbrio.
Verdade. O Marlon, queria agradecer pela sua entrevista. O Marlon Graciano, que é especialista em finanças, falando com a gente hoje sobre a vida social, nas redes sociais. Marlon, deixa aí um contato seu para quem quiser também saber mais sobre esse tema, né?
Com certeza. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vocês podem me encontrar no Instagram, né, nas redes sociais. A gente acabou de falar das redes sociais. É o @MarlonGlaciano. Ou então através do meu e-mail, que é o contato@MarlonGlaciano.com.br. Vai ser um prazer continuar aqui essa conversa para a gente evoluir junto.
Valeu, amigo. Um abraço. Até a próxima, Marlon.
Grande abraço. Até a próxima. Um ótimo dia.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.